Vamos então dar início. Vamos dar início à reunião do grupo de trabalho. Começando, faço a sugestão de começarmos pela votação indiciária do projeto de lei 846 do Bloco de Esquerda. Questiono se algum deputado deseja fazer alguma intervenção inicial. Sr. Deputado Mariana Mortágua.
Muito obrigada. Muito rapidamente, para explicar as alterações, na sequência das várias discussões que fomos tendo aqui nas audições com o Banco de Portugal e com a CMVM, optámos por acolher a sugestão de substituir beneficiário último por beneficiário efetivo, termo cuja clarificação depois acaba até por ser introduzida no outro projeto de lei, ou pelo menos uma reclarificação, e portanto acho que fica melhor enquadrado do ponto de vista legal. E substituímos a participação qualificada por 2%, por sugestão também da CMVM ou do Banco de Portugal, para ser sincera, não me lembro, mas pareceu-me haver um relativo consenso quanto a estas duas alterações e, nesse sentido, fizemos a substituição da proposta de acordo com esta discussão. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais algum, Sr. Deputado, deseja usar a palavra relativamente ao projeto de lei 846 do Bloco de Esquerda? Sendo assim, julgo que estamos em condições de iniciar a votação indiciária. Assim faremos. Projeto de lei 846, do Bloco de Esquerda, larga a obrigatoriedade de registro dos acionistas dos bancos, a identificação dos beneficiários últimos das entidades que participem no seu capital. Artigo 1º, proposta de alteração do Bloco de Esquerda, substituição do artigo número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do PS e CDS e os votos a favor do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP. Votamos então o artigo 1º do projeto de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi igualmente rejeitado com os votos do PS e CDS e com os votos a favor do PS, PCP e Bloco de Esquerda. Artigo 2º, proposta de alteração do Bloco de Esquerda, substituição da linha G do artigo 66 do RGIC, constante do artigo 2º do projeto de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do PS e CDS e votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda. Votamos agora a linha G do artigo 66 do RGIC, constante do artigo 2º do projeto de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado. Votos contra do PS e CDS. Votos a favor do PS, PCP e Bloco de Esquerda. Corpo do artigo 2º do projeto de lei. Quem vota contra? Está prejudicado? Sim. Pronto. Ok. Considera-se então que o corpo do artigo 2º está prejudicado. E também o artigo 3º também. Terminamos assim a votação do projeto de lei 846 do Bloco de Esquerda. Passamos para a votação indiciária, na especialidade do projeto de lei 963 do PS, que altera o regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras e o enquadramento legal do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, prevendo medidas específicas com vista ao reforço da estabilidade do sistema financeiro português. Pergunto se algum deputado deseja usar a palavra no início da votação. Passamos imediato à votação. Muito bem. Proposta de alteração do PS e CDS, a emenda do artigo 1º. Vamos votar. Proposta de alteração do PS e CDS, emenda do artigo 1º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Está prejudicado o artigo 1º. Certo? Artigo 2º, epígrafe. Recusa a revogação ou suspensão da autorização do artigo 30C do RGIC, constante do artigo 2º do projeto de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do PS e CDS e com os votos a favor do PS, PCP e Bloco de Esquerda. É isso? A linha A do número 5 do artigo 30º, C do Regic, constante do artigo 2º do projeto de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos do PS e CDS, votos contra do PS e CDS e votos a favor do PS, PCP e Bloco de Esquerda. Podemos votar o artigo 30C?
Sim, até à proposta de alteração.
Até à proposta de alteração do PS?
Sim.
Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado. Votos contra do PS e CDS. Votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda. Votamos agora então a proposta de alteração do PS, aditamento de um número 9 ao artigo 2º. Quem vota contra? Página 3, portanto, proposta de alteração do PS, aditamento de um número 9 ao artigo 2º. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado a proposta de alteração, votos contra o PS e CDS, abstenção do PCP e votos favoráveis do PS e do Bloco de Esquerda. A renumeração está prejudicada. Para o artigo 77. É possível votar até à proposta do PS?
Até à proposta do
PSD. Do PS? Ok. Até à proposta de alteração do PS. É conveniente. É preferível votar em separado, para evitar algum constrangimento. Então, vamos votar o artigo 77 até à proposta de alteração do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Presume-se que votariam a favor. Portanto, foi rejeitado com os votos contra do PSD e CDS e com os votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda. Passamos à votação da proposta de alteração do PS, emenda do corpo do número 2 do artigo 77 do Regic, constante do artigo 2º do projeto de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada a proposta de alteração do PS, votos contra do PS e CDS e votos a favor do PS, PCP e Bloco de Esquerda. Corpo do número 2 do artigo 77 do Regic, constante do artigo 2º do projeto de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do PS e CDS e votos a favor do PS, PCP e Bloco de Esquerda. A seguinte está prejudicada. Passamos à votação do artigo 85. Proposta de alteração PS e CDS, emenda do número 2 do artigo 85 do Regic. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade.
Eu só queria dizer uma coisa, se me permite, que era o seguinte, eu pedi para ser distribuído porque tinha havido um lapso e não sei se toda a gente está na posse dele, portanto, da correção, portanto, ele está submetido à aprovação, se consentirem, com aquela correção que foi feita.
Estamos a votar a proposta de alteração de PCCDS, a emenda do número 2 do artigo 85 do Regic. Sim, dando por certo que já contempla a alteração, a proposta de alteração que foi enviada por mail. Está certo? A votação está correta? Podemos prosseguir? Portanto, foi aprovada por unanimidade. A seguinte é uma proposta de alteração do PSCDS, aditamento de um número 9, artigo 85 do Regic. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e CDS, Bloco e PCP e voto contra do PS. É isso?
Sim.
Ok. Artigo... Voto com certeza.
A proposta do PS abrange o artigo 85 e 86. O artigo 86 apenas se refere às deliberações tomadas em Conselho relativamente a administradores, trabalhadores, mandatários, consultores e essas. E como essas deliberações, pronto, eu justifico, nós entendemos que, como está aí previsto um dever de exclusão dessa votação, entendemos que não há aí nada a publicitar, porque o que o artigo 86 diz é que devem ser excluídos dessa votação as pessoas.
Sim, devem ser excluídos
da votação. Pronto.
É que, como diz a senhora deputada, a alteração que é proposta é só ao artigo 85, portanto é só às operações que envolvem a concessão de crédito a sociedades com participações qualificadas. Pronto, nós entendemos que as operações que envolvam membros do Conselho de Administração, diretores e familiares...
São operações, doutor, peço desculpa, são deliberações. Deliberações, eu tenho aqui...
São operações.
São deliberações, as deliberações sobre...
São operações.
Os membros dos órgãos de administração, os diretores e outros empregados ou consultores e os mandatários das instituições não podem intervir na apreciação e decisão de operações em que sejam, direta ou indiretamente, interessados os próprios cônjuges, parentes ou afins. Portanto, não são operações, são deliberações sobre concessões.
Mas o que nós dizemos é que as operações que envolvem os administradores, familiares...
Já estão no número ou no 85?
Não, são operações de crédito a sociedades que têm participações qualificadas.
Está no 109.
Eu pergunto se é conveniente que este debate ou esta votação se faça no final ou querem esclarecer nesta altura.
Só para sabermos exatamente. O 109 na nossa proposta está aí, de facto, às qualificações participadas, às participações qualificadas.
Exatamente, às participações qualificadas.
109.
Sim.
Mas os senhores... Desculpa, refere-se ao artigo 85 e 86, no pressuposto que o artigo 86 se referia a operações. O artigo 86 refere-se às deliberações sobre operações. E como é para excluir essas entidades das deliberações, não se refere à concessão de crédito ou prestação de garantias. E aquilo que se quer fazer transparecer é todas as operações em que haja, portanto, feitas a essas pessoas. Exatamente. O artigo 86 exclui essas pessoas das deliberações.
Excluídas, está bem.
Pronto.
Não há um desentendimento. Excluídas deliberações. O que nós queremos com o 86A é que as operações que sejam feitas com administradores, diretores, familiares, estejam também discriminadas. Não está nada. Mas pronto, ok. Não está nada no 86.
Podemos prosseguir então com a votação? Acho que isso aqui é num impasse interpretativo, portanto.
Mas pronto, mas seguimos.
Artigo 85. Sem prejuízo número 5, 6 e 7, as instituições de crédito não podem conceder crédito sob qualquer forma ou modalidade, incluindo a prestação de garantias, quer direta, quer indiretamente, aos membros dos seus órgãos de administração ou fiscalização, nem a sociedades ou entes ou outros entes coletivos por eles direta ou indiretamente dominados. E depois tem aqui uma presunção de facto relativamente àquelas pessoas a quem, não sendo administrador, se presume que há concessão de crédito, que é ao cônjuge e ao aditamento que nós fizemos ao unido de facto e ao parente ou fim no primeiro grau. E, portanto, o que se refere de facto à concessão de crédito neste momento, ou prestação de garantias, é o 85. O 86 refere-se às deliberações sobre a concessão de crédito. Está a dizer que esta gente está excluída das deliberações.
Mas não é às operações de crédito, mas pronto. Não é às operações de crédito.
Operações em que sejam direto ou indiretamente.
As operações de crédito estão no 85,
Pedro. Ok, pronto. O 86 são outras operações. Está bem, pronto. Siga.
Eu acho que modifica um bocadinho.
Está bem, não é.
Também fica a mais, também é.
Não faz mal.
Vamos prosseguir. Está aprovado, portanto, a proposta de alteração está aprovada. Prosseguimos a votação. Artigo 86, proposta de alteração PCCDS. Artigo 86, página 6 do guião.
86, ok.
Portanto, artigo 86, proposta de alteração do PCCDS, emenda do artigo 86 do RGIC. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos para o artigo 101, número 5 do artigo 101 do Regi, constante do artigo 2º do projeto de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado. Votos contra do PS e CDS. Abstenção do PCP. Votos a favor do PS e Bloco de Esquerda. Artigo 102. Comunicação das participações qualificadas. Proposta de alteração PS e CDS. Emenda do número 5 do artigo 102 do RGIC. Constante do artigo 2º do projeto de lei. Quem vota contra?
Opa, cheguei só depois, já não falei mais.
Falei. Siga o microfone, se faz favor. Pode jogar o microfone, se for deputado. Estamos a votar, página 6 do Regulamento das Votações, artigo 102, proposta de alteração PSC, CDS, emenda número 5. Podemos? Podemos votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Voto foi aprovado com os votos a favor do PSC, CDS, abstenção do PS e votos. Não, desculpa, exatamente. Foi aprovado com os votos a favor do PSC, CDS, Bloco de Esquerda e PCP e a abstenção do PS, assim aqui é. Proposta de alteração do PS, emenda do número 5, artigo 102.
A redação não é exatamente igual. O objeto é o mesmo, a redação é diferente. Podem entender que está
publicado. Isso agora é uma interpretação que o Grupo de Trabalho pode fazer, de facto. Vamos votar?
Quer dizer, não dá para votar as duas a favor.
Apesar que a redação é diferente.
Apesar de achar que o nosso texto é mais claro, mas foi aprovado no anterior. Só se o PSD quiser e o CDS quiserem chegar à conclusão do nosso, de facto.
Não, não é mais claro. Nós o que especificamos que é da participação.
Então já vimos. Então isso já demonstra que há uma diferença. Então é preferível votar. Vamos votar a proposta de alteração do PS, emenda número 5. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com os votos contra do PS e CDS e votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda. A seguinte está prejudicada. Vamos votar a proposta de alteração do PS, eliminação do número 6 do artigo 102. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovada com a... Estamos a votar a proposta de alteração do PS... Ok, pronto, então vamos repetir a votação. Peço então a vossa atenção, vamos repetir a votação da proposta de alteração do PS, eliminação do número 6 do artigo 102. Votos, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Sim. Foi rejeitado com os votos contra do PS e CDS, abstenções do PCP e Bloco de Esquerda e votos a favor do PS. Vamos votar a proposta de alteração PSC-CDS, emenda do número 6 do artigo 102. Quem vota contra? Quem vota contra? Então vamos lá restabelecer a ordem aqui da votação. Peço a vossa atenção. Estamos a votar a proposta de alteração PSC-CDS, página 7 do guião, uma proposta de alteração de emenda do número 6 do artigo 102, que veicula já uma proposta de alteração que a senhora deputada Conceição Bessa Rão enviou por mail. Julgo que todos estão cientes que estamos a votar com essa proposta de alteração. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos favoráveis do PS e CDS, PCP Bloco de Esquerda e com a abstenção do PS. O seguinte está prejudicado. Vamos votar a renumeração dos artigos 7º e 8º do artigo 102 do RGIC. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Estamos a votar a renumeração.
Começou-se a votar renumerações nesta comissão há 2 anos, a pedido de um deputado. Agora
vamos. Desculpa, mas é assim: nós votamos o 5 e o 6 da proposta do PSD, votamos contra o 6 do PS. Número 6 do PS foi votado contra. Depois disto, não há mais nada para numerar. Não há mais nada para numerar.
As renumerações deixam de existir.
É o atual 5 e o 6.
Sim. Chumbamos a remuneração.
Então, não. Se aditamos o 5 e o 6, ao aditarmos o 5 e o 6, não precisamos de renumerar mais nada.
Mas o que a doutora Joana está a dizer é que, por uma questão de segurança jurídica, decidiu votar-se também no caso de haver renumeração. A minha dúvida é outra. É se a renumeração que agora aqui está faz. Exatamente. É? Então votamos a favor.
Pronto. Votamos a favor.
Podemos então votar a renumeração dos números 7 e 8 do artigo 62. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Artigo 105, proposta de alteração do PS, aditamento de uma linha D ao número 1 do artigo 105. Quem vota contra? Estamos em condições de votar, Sr. Deputado? Portanto, proposta de alteração do PS, aditamento de uma linha D ao número 1 do artigo 105. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PSD-CDS e com os votos favoráveis do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Artigo 109. Proposta de alteração PSD-CDS, aditamento do número 7 do artigo 109. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade a proposta de alteração. Artigo 121, proposta de alteração do PS, emenda do número 5 do artigo 121. Quem vota contra?
Se me permite, só para não parecer que estamos aqui a votar tudo contra, quer dizer, porque sem razão, está-me a custar um bocado, não fiz a intervenção inicial e custa-me. É que está em curso um projeto de lei sobre, portanto, a parte dos revisores oficiais de contas. E esta parte contende exatamente com o projeto que está em curso e a apreciação nesta própria comissão, na COFAP. E, portanto, o que está aqui previsto é contrário ao que está previsto no outro diploma, portanto.
Sr. Deputado Pedro Santos.
O contrário ao diploma não é. Compre as regras do que está na diretiva, que prevê que possa ser menos, que tenha que ser menos que 10 anos. Isto é um regime específico para as instituições de crédito. É isso que está a ser criado aqui, portanto faz todo sentido que nós, no regime geral das instituições de crédito, tenhamos os limites de mandatos e de duração dos mandatos para os auditores externos e para os revisores oficiais de contas. Isto é o regime específico das instituições de crédito, que não atropela o que está na diretiva, que diz que tem que ser menos de 10 anos.
Vamos então passar à votação. A proposta de alteração do PS, emenda número 5 do artigo 121. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PS, CDS e Bloco de Esquerda, abstenção do PCP e voto a favor do PS. Vamos votar então o número 5 do artigo 121. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado, votos contra PS e CDS, abstenções PCP, Bloco de Esquerda e votos a favor do PS. Proposta de alteração do PS, emenda do número 6, do artigo 121. Quem vota contra? Quem se abstém? foi rejeitado. Votos contra do PC, CDS e Bloco de Esquerda. Abstenção do PCP. Votos a favor do Partido Socialista. Votamos o número 6 do artigo 121. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado. Votos contra do PS e CDS, abstenções do Bloco de Esquerda e PCP e voto a favor do PS. Artigo 145M, número 10 do artigo 145M. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado. Votos contra do PS, CDS e Bloco de Esquerda, abstenção do PCP e PS. Peço desculpa. Ok, e o PS?
O PS vota a favor da sua proposta.
Não. Ok. Portanto, eu vou repetir o resultado da votação. Foi rejeitada com os votos contra do PS e CDS, abstenção do Bloco de Esquerda e votos a favor do PCP e do PS. Está correto? Pergunto se podemos votar os números 11, 12 e 13 em conjunto, do artigo 145M. Pode ser? Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Pronto, votos contra do PS e CDS, abstenção do Bloco de Esquerda e votos a favor do PS e PCP. Chegamos ao 145R. Número 9 do artigo 145-R, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota? Força.
E o
13? Do 145-M. O R. Portanto, então vou repetir a votação do número 9 do 145-R, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado. Votos contra PC e CDS. Abstenção do Bloco. Votos a favor do PS e do PCP. Artigo 201. Pergunto se podemos votar a linha C e a reiteração da linha D. Em conjunto? Sim. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado. Votos contra PC e CDS. Votos a favor PS, PCP e Bloco de Esquerda. Vamos votar a proposta de alteração PSCDS, emenda do corpo do número, do corpo do artigo 2º. Quem vota... proposta de alteração PSCDS, emenda do corpo 2, do corpo do artigo 2º, página 12 do guião. Estamos em condições de votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado. Votos favoráveis PC, CDS, PCP, Bloco de Esquerda e abstenção do PS. Está prejudicado o seguinte. Entramos no artigo 3º. Proposta de alteração PC, CDS, substituição do artigo 3º do projeto de lei. Artigo 3º, proposta de alteração do PSCDS, substituição do artigo 3º do projeto de lei.
A substituição, se me permitem, substituição do artigo 3º implica a eliminação das nossas propostas. E a substituição por um. Substituição, quer dizer, e a aprovação, ao mesmo tempo, da definição do beneficiário efetivo. Nós queríamos separar as duas coisas, se é que é possível, isto é, nós queremos aprovar o texto que é proposto, mas a eliminação que está implícita nesta proposta do PSD dos nossos artigos que estão na proposta 3, no artigo 3. Não sei se me estou a fazer entender. A favor do...
Sim.
Não está, não.
Preparado, mas seria prejudicado. Mas havendo um grupo parlamentar que peça para votar,
então vamos votar? Proposta de alteração PSD-CDS, substituição do artigo terceiro do projeto de lei. Ok.
Eu vou clarificar. Por uma questão de sequência lógica, nós fizemos, introduzimos aqui um artigo terceiro na... Mas o artigo terceiro do PS, desculpe lá, continua a ser o aditamento ao regime geral sobre, com o artigo 77A e o artigo 77B. Não temos nenhum problema nisso, não é a nossa intenção. Então, Sr. Presidente, se concorda, Sr. Presidente, se concorda, então, nós transformamos o nosso artigo 3º num artigo 2A, ok? Para não prejudicar a existência, a possibilidade de votarmos o artigo 3º do PS, não temos nenhum problema nisso. Estamos de acordo contigo? Ok.
Muito bem, então julgo que já chegamos a um consenso. Vamos votar uma proposta de alteração do PSC-CDS de um aditamento do artigo 2A.
Sim.
Ok?
Sim.
Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Podemos então seguir agora o guião. Novo artigo 77A.
Só um segundo, Sr. Presidente.
Pergunto se podemos votar...
Só um segundo, por favor.
Para todo o artigo 3º do projeto de lei do PS.
Eu gostava de fazer uma declaração na sequência destes artigos, porque estes artigos têm matéria que contende com remunerações dos trabalhadores, com remuneração variável dos trabalhadores do setor bancário. Quando eu digo que eles não podem ter na sua remuneração comissões que possam, de algum modo, interferir na sua, portanto, com os seus deveres éticos, quer dizer, eu entendo que entendemos todos, o PSD e o CDS, que de facto tem que haver um código ético muito forte, mas que não podemos chegar aqui e impedir que os trabalhadores tenham na sua remuneração uma parte variável, porque mexer nisto, impedir que eles recebam comissões por venderem produtos que são de facto a sua razão de existir numa banca comercial, não faz sentido. Mais acresce a isto que esta matéria também está regulamentada devidamente no Código de Valores Mobiliários e, portanto, nós votaremos contra, mas queríamos apresentar esta justificação. Então...
Não, eu só queria dizer que não passariam a ser proibidos de receber remuneração variável. O único objetivo é que não haja política remuneratória que incentive a venda de produtos contra o interesse, contra o perfil do cliente. Não é que não haja direito a prémios. A questão é quando a política remuneratória tem como objetivo condicionar ou incentivar os colaboradores a vender coisas que não devem a clientes que não estão sequer habilitados para o tipo de produto. É só isso.
Estamos em condições de votar o artigo 3º do projeto de lei do PS?
Não.
Todo não? Até onde, Sr. Deputado? Pronto, ainda bem. Então vamos votar todo 77A, 77B, 86A, 109A, 115B, o corpo do número 1 do artigo 3º e o número 2 do artigo 3º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado. Votos contra PC, CDS e votos a favor do PS, PCP e Bloco de Esquerda. Chegamos ao artigo 4º. Proposta de alteração do PS, emenda da alineação do número 2 do artigo 2º do Decreto-Lei 228/2000, de 23 de setembro. Constante o artigo 4º do Projeto-Lei.
Temos de ser alguma coisa, Sr. Presidente, se permite. O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros não tem personalidade jurídica. E não tendo personalidade jurídica, não lhe fica margem para determinar o que quer que seja em relação ao Banco de Portugal, à CMVM e ao Conselho de Supervisores de Seguros. Impropriamente agora. Portanto, para nós, entendemos que, de facto, há aqui toda uma série de questões, mesmo de governance, que passam, que contendem com a falta de personalidade deste órgão. Pronto, e depois faremos as votações que seguem.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Nuno Santos.
Eu queria apenas dizer que nós não alteramos uma coisa que não existe. Nós alteramos um decreto-lei que prevê a criação de um Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, que de facto existe e que pode ser um instrumento muito importante de articulação dos três reguladores. Infelizmente não é. E aquilo que nós fazemos é propor algumas alterações ao decreto-lei que o criou para tentar, de alguma maneira, aproveitar ou potenciar o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. Agora, ele existe, foi criado por um decreto-lei, nós estamos a fazer alterações a esse mesmo decreto-lei, não a uma coisa que não existe.
Mais uma nota a ditar, é que os trabalhos propostos, e acredito que por lapso que pode acontecer a qualquer um, os trabalhos que foram aqui propostos de alterações e de aditamentos estão feitos sobre uma base que não é a última atualizada. Já verificar? É de 2013? Aquela sobre que são feitas as alterações? Peço desculpa, mas não era a informação que tinha e de algum modo constatamos que alguns artigos não coincidiam já com a nova alteração.
Estamos em condições de votar? Vamos votar então a proposta de alteração do PS, emenda da linha sendo o número 2 do artigo 2º do Decreto-Lei número 228/2023 de setembro. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado. Votos contra PS e CDS, votos a favor PS, PCP e Bloco de Esquerda. Votamos então à linha C do número 2 do artigo 2º. Podemos votar até à página 16, até a reiteração da linha L. Só até a linha G, até o final da... Ok. Só votamos a linha C do número 2 e a linha G do número 2, em conjunto. É isso? Pronto, muito bem. Como? Votamos a proposta de alteração da linha C, de emenda da linha C, que foi rejeitada. Agora votamos só a C, é isso?
Votamos a C, que ainda não votamos.
Temos que votar a C.
E depois a
B.
Ok.
Ok. Então vamos votar a linha C do número 2 do artigo 2º. A linha C do número 2 do artigo 2º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado. Votos contra PC e CDS. Votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda. Pergunto agora se podemos votar em conjunto. Não? A linha G? Não. Ok. Só a G. A linha G. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. A linha G do número 2 do artigo 2º. Agora pergunto se podemos reunir aqui. Pergunto se podemos voltar à relatação da linha H, à linha I, à relatação da linha J, à linha K, à relatação da linha L, até aí, até à relatação da linha L. Podemos votar em conjunto? Até a proposta de alteração do PS. Alteração do CAPA? Não. Eu não tenho aqui essa proposta no guião de votações.
É do projeto de lei.
Vamos. Ok, vamos votar de seguida a relatação da linha G. E a pergunta é se podemos juntar a linha I, a relatação da linha J, à linha K.
Não.
Não? Ok, podemos ir até onde? Então vamos seguir uma a uma. Muito bem. Relatação da linha H do número 2 do artigo 2º. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. A linha I do número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitada. Votos contra do PS e CDS e votos favoráveis de PS, PCP e Bloco de Esquerda. Relatação da linha J. Quem vota contra? CDS também.
A J é anterior à linha I, é o que está em vigor.
Vamos repetir. Eu vou repetir. Relateração da linha J. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitada. Votos contra PS e CDS. Votos favoráveis PS, PCP e Bloco de Esquerda. A linha K do número 2. Vamos votar a linha K do número 2. Voto quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Relateração da linha L, o número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Proposta de alteração do PS, emenda do número 8 do artigo 2º do Decreto-Lei 228/2000. Quer usar a palavra? Tem a palavra.
Temos que pedir aqui um esclarecimento, porque pensamos que há aí, assim, algum lapso. No número 8... 4, 5, 6, 7, 8, só um segundo. No número 8, correção. Portanto, no número 8 fizeram a correção a 31 de março, é isso? Na alteração. Portanto, aqui estava correto. Podemos votar. Peço desculpa. Depois tem.
Vamos votar a proposta de alteração do PS, emenda do número 8 do artigo 2º. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Sendo assim, está prejudicado o seguinte. Vamos votar a nova proposta de alteração do PS, emenda do número 9 do artigo 2º. Vamos votar? Sem votar. Proposta de alteração do PS, emenda do número 9 do artigo 2º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do PS e CDS e com os votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda. Votamos então o número 9 do artigo 2º do projeto de lei. Quem vota contra? Segundo. Número 9 do artigo 2º. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado. Votos contra PS e CDS. Votos favoráveis PS, PCP e Bloco de Esquerda. entrarmos no artigo 3º, corpo da linha H do artigo 3º. A linha A do artigo 3º, corpo da linha A do artigo 3º.
Sr. Presidente, aqui é que nós queríamos pedir esclarecimentos, se me permite. Porque é assim, o texto conforme está, a autoridade de supervisão prudencial fazem referência. É, na linha A, já estamos neste. A linha A do artigo 3º, é disto que estamos a falar.
Sim.
Sim. Fazem referência à autoridade de supervisão do sistema financeiro, às autoridades nacionais, a quem compete em Portugal a supervisão prudencial e comportamental. Ora, a supervisão neste momento vai para além disto, vai para além da comportamental e da prudencial, e vai à sancionatória, chega através das instituições de crédito e sociedades financeiras à macroprudencial, e a nossa questão é se querem só mesmo esta entidade, portanto, no âmbito da supervisão prudencial e comportamental, ou se toda a supervisão, porque a lei fala em supervisão e para aí. O atual fala em supervisão. Nas definições, as autoridades de supervisão do sistema financeiro, as autoridades nacionais, a quem compete em Portugal a supervisão. E o PS introduz a prudencial e a comportamental e deixa de fora as outras formas de supervisão. E a nossa pergunta é se era isto mesmo que queriam, se quiseram reduzir à supervisão prudencial e comportamental, porque aqui é mais vasto o conceito.
Eu queria lhe perguntar antes de qual é que é a supervisão para além da prudencial e comportamental.
Eu já disse, a sancionatória e a supervisão e a macroprudencial, a macroprudencial, chega a parte da fiscalização financeira, de estabilidade financeira, aliás, eu tenho aqui a escrita, só estou a precipitar.
Mas o Banco de Portugal já está organizado dessa forma. Se ficar em abstrato, supervisão...
Visão engloba fica, tudo.
Engloba tudo e, portanto...
E aí fica como estava.
Porque senão vai ter que ser um da prudencial e um da comportamental. Fica de supervisão. A entidade decide quem é que é o tipo de supervisão que se apresenta nesse respectivo conselho.
Esse é outro. Essa questão é no artigo seguinte. Aqui é só, portanto, a autoridade, para efeitos de definição, a autoridade de supervisão do sistema financeiro são as autoridades nacionais a quem compete em Portugal a supervisão. E o PS diz prudencial e comportamental, mas ela tem as quatro dimensões.
É que todas as outras que diz são...
Votamos. Votamos contra.
Passamos à votação? Muito bem. Vamos votar o corpo da linha A do artigo 3º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado. Votos contra PS e CDS, abstenção do Bloco de Esquerda e votos a favor do PS e do PCP. Entramos no artigo 4º. Proposta de alteração do PS de emenda à linha A do número 1 do artigo 4º. Podemos votar? Podemos votar? Proposta de alteração do PS de emenda da linha A do número 1 do artigo 4º. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado. Votos contra o PS e CDS. Abstenção do Bloco de Esquerda. Votos a favor do PS e do PCP. Vamos votar a linha B. B e C. Podemos votar em conjunto as linhas B e C do número 1 do artigo 4º? Não? Não. Não, já,
relativamente à linha B, coloca-se a mesma questão, porque existem atualmente já no Banco de Portugal diferentes supervisores para cada uma das, portanto, das supervisões. E estando aqui só supervisão, aqui levanta-se a questão de saber qual é o que vai ao Conselho.
O deputado Pedro Santos quer responder?
Vai quem o Conselho de Administração do Banco de Portugal entender que deve ir?
Se fica de supervisão, é assim.
Vamos votar, Sr. Deputado? Vamos votar? Vamos votar. A linha B, vamos votar a linha B do número 1 do artigo 4º. Quem vota contra? Estamos a votar a linha B do número 1 do artigo 4º. Ok?
A linha só um momento ainda, Sr. Presidente. Porque há aqui outra alteração. Porque os senhores dizem, foram ao texto e cortaram o membro do Conselho de Administração do Banco de Portugal com pluro da supervisão e depois cortaram das instituições de crédito das sociedades financeiras e mantiveram o artigo definido. Quando agora disserem que é um e que é aquele que o Banco de Portugal determinar, não é o membro que tenha supervisão, mas um dos membros que tiver a supervisão.
Mudar o artigo.
O artigo passa a ser indefinido, porque há de ser aquele que for determinado pelo Banco de Portugal e não o que tiver a supervisão, porque são quatro que têm. Eu explico, eu devagarinho. Eu digo assim, os senhores... Não, peço desculpa, sem nenhuma ofensa. Não, não. No artigo 4º, na composição, os senhores foram ao artigo 4º, na linha B, e diz assim, são membros presentes no Conselho, diz a lei atual, o membro do Conselho de Administração do Banco de Portugal, com o pluro da supervisão das instituições de crédito e das sociedades financeiras. Este é determinado, é um administrador determinado. Se os senhores querem dizer que vai um dos que tiver uma das supervisões, ou comportamental, ou prudencial, é? Se for um deles, eu não posso dizer o, mas tenho que usar o artigo indefinido, um, aquele que o banco... Está bem, mas tem que alterar o U pelo 1, o artigo indefinido, o artigo definido pelo indefinido. Exatamente. Peço desculpa.
Vamos votar. Vamos votar a linha B do número 1 do artigo 4º.
Então, com a alteração, com esta alteração do 1, substituem o U por 1.
Está feita a alteração, conforme foi consensualizado entre o proponente e o autor da proposta, portanto, do projeto de lei. A linha B do número 1 do artigo 4º, com esta alteração, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos favoráveis do PC, CDS, PS, PCP e abstenção do Bloco de Esquerda. A linha C do número 1 do artigo 4º. Quem vota contra?
Sim,
nós.
Sim, é a
renominação da entidade.
Ah, ok.
Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. De seguida, a proposta de votação do PS, aditamento de um novo número 2 ao artigo 4º do Decreto-Lei número 228/2000. Quem vota contra?
É presença.
Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado. Votos contra PS e CDS. Abstenção do Bloco de Esquerda. Votos a favor do PS e do PCP. Passamos ao artigo 6º. Proposta de alteração do PS, aditamento de um novo número 1 ao artigo 6º do Decreto-Lei 228/2000. Podemos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado. Com os votos contra PS e CDS, votos a favor do PS, PCP e Bloco de Esquerda. Artigo 8º. Número 1 do artigo 8º. Do Decreto-Lei 228/2000. Podemos votar. Quem vota contra? Quem que se abstém? Foi rejeitado. Votos contra PS e CDS, votos a favor PS, PCP e Bloco. Número 1 do artigo 8. Abstenção. Portanto, foi rejeitado. Votos contra PS e CDS. Abstenção do PCP. Votos a favor do PS e do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, relativamente ao artigo 2º, nós queríamos pedir aqui, tentar perceber qual foi o racional de passarem de 15 dias para 10. Se...
Pode colocar a questão. Tem a palavra.
Portanto, colocávamos esta questão para tentar perceber, porque o prazo era de 15 para a convocatória e agora passou para 10. Somos capazes de perceber alguma coisa, mas queríamos perceber o racional disso.
Não, é para permitir que possam ser marcadas reuniões com menos dias. Isto permite o quê? Permite que uma maior proximidade entre a convocação e a própria reunião, com ganhos, porque obviamente que há matérias que exigem uma maior proximidade, não é? E 15 dias é, achamos que era muito tempo, se calhar menos também é de menos. Encontramos aqui um período...
Colocar uma questão. Agora, eu só queria perceber o seguinte, e nós, de facto, é que quando as reuniões são trimestrais, de facto, 15 dias dá para preparar a reunião. Se elas passarem a mensais, convocá-las com 10 dias, dá menos tempo para preparar. Dá menos tempo para preparar, portanto, nós...
Eu, não, de facto, não sei... Bom, quer dizer... Se 10... Não, se calhar não conseguem preparar a reunião em 10 dias, mas a nossa proposta é esta.
Estamos em condições de votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado. Votos contra PC e CDS, abstenções de Bloco de Esquerda e PCP, voto a favor do Partido Socialista. Artigo 10º do Decreto-Lei 228/2000. Estamos em condições de votar? Sr. Deputado Mariana Mortágua.
Só uma pequena correção, porque eu não tinha aqui sentido voto escrito e tive que confirmar a proposta. Nossa votação número 1 do artigo 8 do Decreto-Lei, ou seja, do artigo 8º, é abstenção e não é a favor. Sim?
Feita a correção. Artigo 10º do Decreto-Lei 228/2000. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado. Votos contra PS e CDS. Abstenção do Bloco de Esquerda. Votos a favor do PS e do PCP. Proposta de alteração do PS. Emenda do corpo do artigo 4º. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado. Votos contra PS e CDS. Abstenções PCP e Bloco de Esquerda. Voto a favor do Partido Socialista. Vamos votar o corpo do artigo 4º. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado. Votos contra PS e CDS. Abstenções PCP e Bloco de Esquerda. E voto a favor do Partido Socialista. Muito bem.
Sim, tem que ser atualizada, não é?
Então, nesse caso, tem
que repetir a votação.
Repetir a votação. Sim. Muito bem. Então, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O corpo do artigo 4º, com a devida correção. Passamos para o artigo 5º. Novo artigo 9A.
Podemos estar em conjunto o artigo 5º.
Se não houver nenhuma objeção. Embora que tenha aqui uma proposta de alteração do PS, de emenda do novo artigo 9B. Então vamos votar em separado. É preferível. O artigo 5º também é curto. Novo artigo 9A. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado. Votos contra PS e CDS. Abstenções PCP e Bloco de Esquerda. Votos a favor do PS. Proposta de alteração do PS, emenda do novo artigo 9B. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado. A proposta de alteração do PS, votos contra PS e CDS, abstenções PCP, Bloco de Esquerda e voto a favor do PS. Vamos votar o novo artigo 9B. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado. Votos contra PS e CDS, abstenções PCP, Bloco de Esquerda e voto a favor do PS. Está prejudicado o corpo do artigo 5º. Do projeto de lei, passamos para o artigo 6º, norma transitória, e o artigo 7º, entrada em vigor. Podemos votar em conjunto? Sim? Quem vota contra? O 6º e o 7º.
Não.
Não? Só o 6º. Pronto, só vamos votar o artigo 6º, norma transitória. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado, com os votos contra PS e CDS e votos a favor do PS, PCP e Bloco de Esquerda. Artigo 7º, entrada em vigor. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Finalizamos a votação indiciária na especialidade do projeto de lei 963 do Partido Socialista. e iremos enviar as duas votações iniciárias para o plenário da Comissão. Não sei se alguém quer usar a palavra ou podemos dar por finalizada a reunião do Grupo de Trabalho e os trabalhos do Grupo de Trabalho. Muito bem. Obrigado. Boa tarde.
Há aqui uma correção na reliteração. Ora, diga lá.
Muito bem. Diga-se, professor.
Podem ir. A reliteração na linha I. Estejam à vontade, não tem problema nenhum. É uma renumeração, é assim.
A linha I. Estamos a falar da reliteração da linha H ou da linha I? Da linha I. Página 15 do guião. Do guião, é isso? É do artigo 4º.